A gente tem que olhar para os nossos negócios e entender como os nossos negócios podem ser mais sustentáveis.
A gente deve ter uma melhor performance, mas porque a gente vai trabalhar diferentes ideias.
Uma frase em inglês que eu adoro falar, né? Quando você não inclui de forma intencional, você acaba por excluir de forma não intencional.
E eu acho que talvez por isso que as pessoas, que as empresas ainda ficam receosas, porque a gente sempre adia a mudança, né? Ainda que a gente saiba que pode ser benéfica.
Olá, aqui é a Carla Furtado com mais um episódio da série Sala de Liderança. E se você preferir nos ver, é só buscar por Microsoft Brasil Podcast no YouTube e acompanhar essa conversa em vídeo. Hoje nós vamos falar sobre aquelas que representam 99% das empresas na América Latina, 22% do PIB e 61% do emprego no continente, as pequenas e médias empresas. Mais que isso, vamos falar sobre marketing para as PMEs. Como conciliar estratégias de marketing com orçamentos e prazos apertados, infraestrutura tecnológica frágil e mão de obra reduzida? Para nos ajudar a explorar esse tema, eu tenho o prazer de receber o Maurício Ferreira, que é diretor de marketing para a América Latina na Microsoft, empresa da qual ele faz parte há 16 anos, liderando o reposicionamento do branding na América Latina para a marca. Ele também já trabalhou com diversas campanhas de marketing e de branding para marcas como Coca-Cola, Nestlé, Colgate, Ford e muitas outras. Maurício, bem-vindo! Como você tá? Tudo bem?
Obrigado, cara. Tô ótimo. Muito feliz pelo convite. Obrigado.
É um prazer receber você aqui. Mas fica uma questão, né? A gente apresentou com esse currículo recheado de empresas gigantescas. Mas então, por que você é uma pessoa que também se conecta com o nosso tema, que são as micro, pequenas e médias empresas? E como que a sua experiência pode colaborar para a realidade desses líderes?
Vou contar um pouco então do meu histórico pessoal para fazer a ponte com essa pergunta que você fez, né? Na verdade, eu acho que na minha jornada profissional tive o privilégio de trabalhar ou em grandes empresas ou para grandes empresas, como você falou. Mas quando eu vejo um pouco para minha família, para a forma que eu cresci e o ambiente que eu cresci, quando eu vejo a família da minha mãe, eu tenho uma família de empreendedores. Assim, vários irmãos, família do interior, família grande, e todos eles com sempre tiveram seu pequeno negócio. Seu comércio, sua loja, seu mercadinho, e por aí vai. E eu cresci muito, né, próximo dessa realidade. E a família do meu pai é o contrário, né? Meu pai é engenheiro, sempre teve uma vida corporativa. Minhas tias, uma é juíza, a outra é médica. Então, eu acho que eu sempre tive um pouco pude viver um pouco desses dois mundos, né? Fui crescendo dentro dessa realidade. E aí, hoje, eu acho que quando eu penso no meu estilo, no que eu gosto, nas características que eu tenho, eu me vejo muito como um empreendedor corporativo. Ou seja, eu gosto muito desse espírito empreendedor, desse espírito que vem de uma startup e tal, dentro do universo corporativo, né? Então, acho que isso que me foi criando um pouco das minhas características e das minhas habilidades. E aí, quando eu venho para a Microsoft, então, como você comentou, há 16 anos, a minha porta de entrada, né, eu comecei na Microsoft trabalhando com o segmento de pequenas e médias empresas. Eu fiquei atuando na área de marketing para esse segmento por 5 anos, mais ou menos, e foi aí que eu realmente tive a chance de fazer projetos junto com o Sebrae, com o CDL, com as pequenas empresas, grandes negócios. Criei amizades dentro da editora desde essa época. Fizemos projetos com bancos também para esse segmento. Então, foi aonde realmente eu consegui unir um pouco dessas influências que eu tive e aí essa paixão também por esse universo empreendedor, junto com o lado profissional, que foram aí meus primeiros 5, quase 6 anos dentro da Microsoft.
Maravilha, faz muito sentido isso, né? Que a gente esquece que, justamente para uma empresa ser tão grande, ela tem muitos setores, muitos processos, muitos caminhos. Não à toa uma pessoa fica tanto tempo numa empresa tão grande, porque ela dificilmente vai ficar parada no mesmo lugar, né? E, inclusive, se ela se acomodar, é possível que ela não fique nessa empresa há muito tempo, assim como um líder de uma pequena empresa, se ele se acomodar, ele não consegue acompanhar o mercado. Então, existem muitas semelhanças, né? Mas eu acredito que uma grande diferença, que é o cenário mais desafiador para as PMEs, é justamente esse aspecto mais mambembe. Não que necessariamente todas as pequenas e médias empresas tenham esse aspecto, mas normalmente elas lidam com orçamentos apertados, equipes pequenas, muitas vezes sobrecarregadas. E com isso, é possível que elas deixem de priorizar o marketing, que é a sua expertise. Queria saber, Mal, por que que, ainda assim, mesmo com esse contexto, você acha que desenvolver uma estratégia de marketing perene, e não só no lançamento, não só no Natal, por exemplo, por que que isso ainda assim é importante? Eu tenho aqui um dado que eu acho que interessa, que apenas 34% das pequenas e médias empresas na América Latina investem em tecnologia e sistemas de marketing digital. Então, ainda é uma taxa baixa, né?
Total. Acho que refletindo um pouco nesse ponto, né, que você fez e nesse dado que você trouxe, acho que tem alguns insights aí. Na verdade, a máxima de que em qualquer negócio 1% é inspiração e 99% é transpiração é a chave aqui. Né? É muito importante a intuição, é muito importante o talento natural para identificar a oportunidade. Mas para realmente fazer essa ideia virar um negócio, e virar um negócio sustentável, e virar um negócio rentável, aí entra muita disciplina, e aí entra um papel estratégico.
Uhum.
E aí, quando eu traduzo essa disciplina e essa estratégia, eu venho, então, para o campo do marketing. Né? Porque se eu entendo que para minha empresa, ou para minha ideia ser bem-sucedida, eu preciso transpirar muito mais do que inspirar, né?
Uhum.
Eu preciso realmente fazer isso acontecer. Eu entendo que a execução e a estratégia têm um papel fundamental. Eu vejo que o marketing é esse fio condutor.
Certo.
O marketing tem este papel de, então, entender aonde eu tô, aonde eu quero ir, aonde estão os meus clientes, aonde está a minha competição, aonde está o meu produto, qual a minha narrativa, qual o meu posicionamento. E aí, quando eu tenho essa clareza de que eu vou fazer essa construção do meu negócio de uma forma estratégica e eu vou ter disciplina na minha execução, aí eu entendo o papel do marketing com mais clareza.
Certo.
Então, acho que esse é o gancho aí um pouco, né? E aí, quando a gente pensa em marketing, claro que a gente tem que entender, você comentou, né, dessa adoção de tecnologia, dessa uhum. taxa de adoção de tecnologia ainda sendo relativamente baixa e tal. Aí vem um segundo contexto, que é o contexto do mundo que a gente está vivendo agora. É um mundo que acelerou a sua adoção de tecnologia, que está muito mais digital nos últimos 3-4 anos do que ele esteve, né, já no passado. O Brasil, particularmente, é um país que adota muito rápido tecnologia. Por incrível uhum. que pareça, a população brasileira é muito conectada em redes sociais.
Muito.
A gente tem isso desde quando eu entrei na Microsoft, eu vi os dados do MSN, né? Que a gente um dos principais mercados globais de uso de MSN já era o Brasil, um dos principais mercados globais de uso de WhatsApp, de uso de redes sociais, de tempo nas redes sociais, crescimento dessas plataformas todas, TikTok, por aí vai, acontece no Brasil. Então, o Brasil é um país muito conectado.
Muito.
E entender este elemento, acho que faz parte um pouco dessa construção, né? Então, se eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uma disciplina de execução, e o meu cliente, ou, né, os meus clientes, eles estão nesse universo digital, aí eu começo a ter um pouco mais de clareza de como evoluir a estratégia da minha empresa.
Perfeito. Então, você comentou, né, que você acompanhou esse início no Brasil, né, de como o marketing foi se unindo ao digital, e hoje em dia é quase que falar da mesma coisa, né, tudo se mistura muito. Mas não necessariamente a mesma coisa. Mas abrangendo ambas, como que você enxerga a evolução do papel de marketing nesse mercado de pequenas e médias empresas dos últimos 10 anos para cá?
Vou te falar, Carla, que talvez não seja o papel de marketing só nas pequenas empresas, mas seja para todas as empresas, uhum, incluindo as pequenas, né? A forma que eu costumo articular é que, assim, a gente escuta muito falar que o marketing é o encontro da ciência e a arte, né? Não sei quanto você já ouviu esse conceito. Não, o marketing tem arte e ciência, porque eu acho que a evolução dessa narrativa é o marketing hoje, ele é o encontro do propósito com dados.
Faz sentido.
Se eu fosse traduzir um pouco como que as coisas estão evoluindo, ele é hoje, mais do que ciência e arte, que eu acho que é uma camada um pouco mais superficial, ela vai para realmente entender o propósito de cada empresa, o propósito de cada marca, o propósito de cada negócio, com dados, que hoje não é falta de dados, a gente sofre de excesso de dados, né? E então, se o marketing está evoluindo para isso, eu preciso realmente ter clareza no propósito do meu negócio, por que que eu existo. Esse propósito vai direcionar suas tomadas de decisão de investimento, esse propósito vai direcionar sua estratégia de produto ou serviço, e esse propósito vai atrair e manter os talentos da sua empresa, porque eles têm que estar mais do que comprometidos com o número do final do mês, eles têm que estar comprometidos com o número do final do mês, mas mais ainda com o porquê que a empresa existe. Né? Uhum. Então, esse lance do propósito, eu acho que tem se tornado mais relevante do que nunca. E por isso de tantas marcas estarem tendo conversas de sustentabilidade, tendo conversas de impacto social, tendo conversas de diversidade, por aí vai. E, por outro lado, essa questão de dados, que é exatamente o papel, e aí eu acho que a evolução da tecnologia, né, ajuda a gente exatamente nesse sentido, de ajudar a interpretar os dados, ajudar a transformar os dados estruturados ou não estruturados, os dados que você tem dentro da sua empresa, os dados que estão nos websites ou no mundo digital, e transformar esses dados em insights.
Uhum.
E aí fazer esses insights serem diferenciais competitivos para você. Então, se você consegue ter clareza no seu propósito, e aí você vai direcionar suas tomadas de decisão e o engajamento da sua equipe em volta desse propósito, e você consegue ter uma boa gestão de dados, onde se traduz os dados em insights, eu acho que aí você tem uma química interessante, e essa química, sem dúvida nenhuma, acontece. O alquimista é o marketing.
Perfeito, nossa, uma ótima analogia. E eu super entendo que a questão do propósito já está algo tão intrínseco e tão importante nas empresas que não é mais uma tendência, né? Muita gente acha que era uma coisa passageira, ou as tendências indicam, né, como vamos nos comportar, mas normalmente elas ficam por muito tempo e transformam a sociedade, trazem, vão impulsionar novas tendências. Então, eu acredito que o propósito já ultrapassou isso, já é uma estrutura, né, uma base que não tem como mais você ficar fora, seja qual for o tamanho da sua empresa. Mas puxando um pouco isso, porque ainda é um pouco recente no nosso imaginário, que mais, como que você, a gente acabou de pensar na evolução nos últimos anos, né? O que você sabe, enxerga e aposta como tendências para os próximos anos, do presente para frente, especialmente para as pequenas e médias empresas?
Eu acho que, assim, é muito difícil esse exercício de futurologia, né? As pessoas que tentam se posicionar aí, eu conheço mais gente que se deu mal do que as que se deram bem. Então, eu vou ser bem cuidadoso aqui para não tentar não tentar prever ou tentar, né? Mas tentar trazer uma perspectiva. Eu acho que é o seguinte, Carla, as empresas que estão, vou voltar, não as empresas, as pessoas que estão vendo mais oportunidade no desafio do que dificuldade são as que estão realmente rompendo os paradigmas e estão realmente inovando e sendo disruptivo e, por consequência disso, gerando negócios de sucesso. Então, acho que começa muito desse protagonismo que mora no ponto de vista das pessoas, né? Esse olhar. O que a gente está vivendo nos últimos 3 anos? Pandemia, guerra, ciclos de recessão, desafio...
Muitos desafios.
Né? Desafio na cadeia da produtiva, desafio na cadeia de suprimento. Enfim, não falta desafio.
Uhum.
É novidade? A gente nunca viveu isso antes? Não. A gente já viveu, a gente vê que essas coisas acontecem de forma cíclica, em maior ou menor intensidade, né?
Sim.
Então, e não vai ser o último também. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo, em tudo que eu pude observar, aprender, escutar, e falando com empreendedores que já tiveram 10 negócios e faliram 9, e o 10º foi super bem sucedido, e por aí vai, eu acho que a oportunidade mora nas pessoas que estão olhando, nas pessoas que estão olhando os desafios e vendo a chance de gerar negócio com ele, e mora nas pessoas que têm resiliência.
Uhum.
Então, acho que esses dois elementos, eles são, de novo, né, mais conceituais do que um mapa do sucesso. Eles são mais para realmente criar um modelo mental do que para dizer onde é que está a oportunidade. Mas eu acho que eles são super importantes, porque tanto no mundo empreendedor quanto no mundo corporativo, as pessoas e as empresas que estão olhando para as adversidades, trazendo uma perspectiva de como é que eu gero negócio com isso. Agências, eu tenho muitos amigos que trabalham em agência, a gente trabalha com um ecossistema de agência enorme. As agências que, no começo da pandemia, sofreram mais foram as que estavam esperando a pandemia passar logo. Uhum. As agências que entenderam que a pandemia chegou, a gente não sabe se ela passa logo ou não, mas ela está me obrigando a criar outros serviços, a ter outro... a usar a tecnologia de uma forma diferente, a entender coisas que eu não entendia. Essas se deram bem durante a pandemia e estão se dando bem melhor ainda agora pós-pandemia. Então... Uhum. Só para dar um exemplo, né? E a mesma coisa acontece com vários negócios. É claro que a gente sofreu como sociedade, já aprendeu muito de uma forma importante nesse ciclo né, que a gente passou, talvez mais do que em outros ou menos, porque a escala agora, na verdade, foi global e afetou a gente de uma forma muito poderosa. Então, não é menosprezar o que a gente passou, mas tiveram vários ensinamentos que eu falo, uhum. A gente tem que engarrafar os ensinamentos e continuar consumindo ele adiante.
A longo prazo,
né? Exato.
Sim, isso é acho que se fosse para escolher um core, né, para se ter como líder, como qualquer nível também de colaboração, é ter esse jogo de cintura, né? Porque está muito claro que, mesmo que não tenham novos desafios tão drásticos como que a gente acabou de passar, como você disse, que sempre vão ter, mas não foi algo tão corriqueiro assim, né? Sempre vão ter novos desafios e novas tecnologias também. Porque até as coisas boas que vão nos ajudar também demandam adaptação, também demandam novos aprendizados. Você tem que estar sempre aberto a descobrir novas coisas e poder receber novas coisas. E isso é relativamente recente na nossa história profissional, né? Antigamente, as pessoas ficavam muito tempo paradas e acomodadas e especializadas numa coisa. E hoje, a especialidade é justamente você poder ter uma flexibilidade muito grande, né?
Exato, exato. Eu acho que é isso, se sentir confortável com o desconforto.
Uhum.
Né? Você não vê o desconforto como uma coisa passageira que já já vai voltar para o conforto. Você vê o desconforto, essa agitação, essa inquietude. Você sentir que você precisa aprender mais e algo novo de uma forma contínua do que em ciclos mais longos. Acho que essa é uma chave aí, né, que a gente tem que entender. E aí, trazendo de novo para o marketing esse papo, a gente aprendeu muito que o marketing deixa de ter esse papel que já teve um dia de comunicação pura. Uhum. Ele, o marketing, né, teve a sua hype com a publicidade no seu período, e depois teve a sua crise de identidade, quando passou a ser meio vilão, essa coisa é muito marqueteira, essa coisa, uhum, né, propaganda enganosa. Então já teve conotações super descoladas, já tiveram conotações um pouco pejorativas e tal. Eu acho que agora o marketing, mais do que nunca, ele está no momento dele voltar para o seu core e ele viver genuinamente a sua missão, que é de agregar valor de produtos e serviços para o cliente final.
Sim.
O marketing ou a comunicação que não agrega valor não tem mais atenção das pessoas.
Não.
Né? Então você precisa ter um mindset de que o papel do marketing é de gerar e uma comunicação clara, de agregar valor para a sua audiência, de traduzir o propósito da empresa em ações e comunicações da empresa. Então, eu acho que a gente está vivendo, está atravessando essa ponte onde a gente já teve a hype, já teve os seus momentos mais, enfim, desafiadores, e agora a gente precisa realmente posicionar a marketing com esse papel estratégico, mas que principalmente traz o cliente para o centro da conversa.
Sim, e acho que nessa estratégia, né, tem muito uma sabedoria para saber que decisões tomar, que é uma coisa que eu queria muito falar com você, porque existe uma dúvida, né? A gente segue, a gente vê várias tendências, e como eu falei, novas tecnologias que surgem, mas como que o pequeno ou médio empreendedor pode saber qual é aquela que é apropriada para o seu tipo e para o seu tamanho de negócio? Porque a gente está falando de 99% das empresas do continente, então é claro que tem uma variedade de tipos e tamanhos aí, não vai ter uma resposta mágica para todas elas, mas um ponto comum é que elas precisam seguir o jogo enquanto se estruturam melhor. Então, como que nesse contexto de uma corrida quase, né, não posso parar, mas também tenho que me estruturar, eu sei escolher quais tendências eu devo seguir, quais eu devo abrir mão, como que você pode aconselhar nessa questão de tomar decisão?
Essa pergunta é super boa, porque ela não tem uma resposta linear. Acho que o grande lance, o grande ponto dessa pergunta que você está trazendo é o seguinte: você já falou no começo, não tem uma fórmula que se aplica. Não existe uma raia daqui, então, a receita para tomada de decisão, e aí a gente vai replicar num universo de pequenas e médias empresas, que é o que você falou. É tão diverso do ponto de vista de tipo de negócio, de geolocalização do negócio, do tipo de maturidade da empresa, do tipo de segmento. Ele é tão diverso que é quase que irresponsável tentar trazer uma resposta linear para um ecossistema que tem diferentes níveis de necessidade, de maturidade e tudo mais, né?
Certo.
Mas existem conceitos para tomada de decisão, que eu acho que por isso que é boa essa pergunta que você está trazendo. Acho que qual é a melhor tecnologia? A melhor tecnologia é a que faz sentido para o meu negócio, não necessariamente a que está sendo cool naquele momento. Então, eu não preciso estar num ambiente porque é cool e todo mundo está falando disso, então eu tenho que estar lá. Se eu não tiver clareza do porquê que eu vou adotar aquela tecnologia, ou do porquê que eu vou ter aquele canal em social media, ou do porquê... Então, acho que a primeira coisa é você pensar no que papel isso cumpre no meu negócio.
Sim.
Né? Ter clareza do papel disso. Uma adoção de tecnologia, ou a decisão de ter uma presença no ambiente digital, A, B ou C, ele tem que vir com clareza do papel que ele cumpre. Isso acho que é a primeira dica e a primeira chave. A segunda é o papel que a segurança tem. É, a gente vive num ambiente que está, de novo, cada vez mais digitalizado. As pessoas cada vez mais passando o tempo delas em alguma tela, ou tomando alguma decisão em alguma tela, ou recebendo uma informação através de alguma tela, ou fazendo uma transação bancária e por aí vai. Então, O conceito de segurança, e aí você pode estender isso para cibersegurança ou para privacidade das suas informações, né? Esse conceito é super relevante, né? É super relevante. Eu tenho que saber como eu vou ter a minha presença no mundo digital e, uma vez que eu decido ter, que papel cumpre, como eu faço isso de forma segura.
Uhum.
Então, não é uma preocupação que eu vou ter só quando eu tiver um problema, um ataque, quando alguém roubar todos os dados do meu cliente, quando,
pois é.
Né? Não é uma, você não pode tomar a decisão de comprar um carro e pedir para colocar o cinto de segurança depois.
Uhum.
Depois eu volto e compro o cinto e ponho o cinto, ou seja, você tem que pensar nesse conceito, ou mesma coisa, seguro, eu vou comprar o carro agora, mas eu vou ter seguro no ano que vem. E aí eu vou ficar um ano, e pode acontecer.
Arriscando.
Então, esse risco, você pode tomar? Você pode tomar. Se quer um conselho, toma cuidado, porque, né, pode ser crucial para o seu negócio não, infelizmente, a gente tem uma taxa de mortalidade ainda das pequenas e médias empresas muito alta, por vários motivos. Acho que ser um empreendedor, né, no Brasil realmente é desafiador por N motivos: a volatilidade da moeda, fatores externos e tudo mais. Mas a falta de alguns elementos que a tecnologia pode ajudar a resolver, como a gente está falando, a segurança para ajudar a proteger os dados da sua empresa, ou ferramentas que te ajudam a fazer a gestão do seu cliente de uma forma mais eficiente, a gerar insights, como a gente estava falando anteriormente. Eu acho que são alguns elementos que a gente precisa realmente considerar bastante quando a gente pensa na evolução do nosso negócio, na transformação que as empresas estão passando, né? Então, acho que eu faria algumas, né, considerações nesse sentido aí.
Perfeito. E é tão importante falar de segurança, né? A gente tem até algumas duas ou mais conversas aqui no podcast sobre cibersegurança. E especificamente sobre pequenas e médias empresas, a gente tem um dado de que só menos de 30% delas priorizam investir em habilidades de cibersegurança. E eu imagino que seja muito ligado também à taxa de mortalidade alta, né? Porque é essencial e parece que é algo que não é necessário, vou arriscar. Mas infelizmente pagam para ver e acabam pagando muito caro, né?
É isso aí, exatamente.
Olha isso, a gente falou de muitas coisas, de mindset digital, de propósito, de tendências, né? De cibersegurança, como a gente acabou de falar agora. Mas para quem está nos escutando, se é um novo líder que está começando ou está percebendo que falta muito para ele atingir um nível interessante de uma estratégia de marketing, e se pergunta, tá, mas por onde eu começo? Queria que você desse alguns direcionamentos práticos, assim, de caminhos, alguns pontos para começar a partir dessa conversa.
Legal. Assim, cara, a gente acabou de falar de que cada empresa está no estágio de maturidade, cada negócio tem uma natureza e tudo mais. Mas se pudesse compartilhar, pelo menos comigo, o que funciona, o que tem funcionado na minha jornada, ou com as pessoas que eu converso e troco, eu acho que teriam algumas chaves aí para compartilhar, e talvez podem inspirar, né, algumas pessoas que estão aí também buscando esse caminho que você comentou. A primeira delas começa com conhecer bem o seu produto ou serviço. Sim, mas conheça com profundidade o que você está oferecendo de produto ou de serviço, com quem que você concorre, o que que isso agrega de valor para o seu cliente, qual a diferença que vai fazer na vida dele. Então, por que que ele vai consumir o meu produto ou serviço? Então, tenha clareza nessa narrativa, seria a minha primeira dica. A segunda está ligado ao cliente. Conheça com profundidade o seu cliente. Qual é a necessidade dele, não do seu produto? Ele pode se encantar com o seu produto, mas não falar a língua. Então, qual a necessidade dele? O que que ele vai resolver na vida dele? Ou o que que isso vai fazer diferença na vida dele? Né, como um ponto também de partida da sua tomada de decisão. Então, conhecer muito o seu produto, conhecer muito o seu cliente. Aí depois, para fazer a cola nessa jornada do seu produto, do seu cliente, é a sua marca. Tem muita clareza no papel da sua marca. A marca vai cumprir o papel de fazer você, como você quer ser lembrado, como você quer ser conhecido, como você quer ser considerado. Né? Então, se você tiver clareza do que é o seu produto, o seu serviço, os diferenciais, as fortalezas e as fraquezas que ele eventualmente também tem, se você conhecer bem o seu cliente, com intimidade, de saber as necessidades de... E aí o seu cliente, você pode ser uma empresa que vende para outra empresa, ou você pode ser uma empresa que vende para o consumidor final, né? Então, um ou outro. Então, ter esse entendimento. E aí a sua marca entrando para fazer essa narrativa, essa cola, e trazer o significado que vai diferenciar a sua empresa de outra empresa. Eu acho que é um tripé. Uhum. Aí talvez uma cola para isso tudo é você ter clareza que a gente está vivendo num mundo mais digital do que nunca. Então, é o contexto. Total. Você tem essas três coisas dentro de algum contexto. E qual o contexto? É um contexto super digital. Você, quantas empresas e se reinventaram ou quantas empresas nasceram 100% com o impacto dessa jornada mais digital que a gente está vivendo? A gente vê pessoas de 70 anos, acho que todo mundo tem um testemunho dentro de casa para falar de que nunca usaram o WhatsApp ou nunca usaram um aplicativo para pedir comida ou para fazer compra de mercado ou para fazer uma visita ao médico, e que nesses últimos 2 anos adotou, né? Então, uhum, as pessoas adotaram. Quem a gente achava que nunca ia usar, que nunca ia adotar, usaram e não querem largar mais. E gostaram.
Claro.
A praticidade de não ter que pegar uma fila, a praticidade de não necessariamente ter que ir a um restaurante e receber a comida em casa, enfim. Então, super legal a gente considerar que essa jornada digital está aí, mais presente do que nunca, e eu preciso desse mindset, né, dentro da minha empresa. E aí, sim, vem a adoção de tecnologia. Depois que eu tiver isso claro, aí fica fácil entender, então, qual tecnologia eu preciso para isso acontecer. Uhum. Né? Qual tecnologia vai cumprir que papel dentro dessa história? Então, Carla, acho que seriam esses 5 passos. Conhecer o produto, conhecer o cliente, entender a proposta de valor da sua marca, entender que você precisa desse mindset digital nesse contexto que a gente está vivendo, e aí sim você vai tomar as suas decisões de tecnologia A, B, C ou D para te ajudar nos 4 pontos anteriores.
Nossa, muito bom. Você deu uma guia, um mapa, né? Siga por esse caminho, o que é tão importante, porque é o que a gente falou no começo, né? A gente vive um excesso de informação. Então, é difícil. Você vai comprar revista, você vai ler um monte de direcionamento, mas o que serve pra mim, né? E eu acho que não temos uma fórmula mágica, mas temos um mapa muito bom agora com esses 5 pontos. Então, obrigada, Maurício.
Não, imagina. Obrigado de novo. Obrigado pelo papo. Se deixar, você já percebeu, se fazer perguntas curtas e eu dava respostas longas, porque eu gosto, adoro falar, mas espero que de verdade possa ajudar aí os ouvintes do podcast para ter alguns insights ou para ter algumas provocações e saírem aí com algumas coisas para repensar no seu negócio.
Maravilha, foi um prazer te receber, obrigada mesmo. E eu também espero que vocês tenham gostado, tido insights, e não deixem de compartilhar se esse for o caso. É só usar a hashtag Microsoft Podcast ou Microsoft Brasil Podcast, como você quiser, nas redes sociais. E como eu sempre digo, vai ser um prazer acompanhar o que vocês estão achando. Muito obrigada e até a próxima.